Boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo para falar desse jogo. Eu não tenho palavras, Ariel. Não tenho palavras para descrever o que foi esse jogo de quarta-feira. O nosso querido Lucas Cardoso, que está aqui já no chat aqui, encontrei com ele no jogo. Né? Nos conhecemos pessoalmente. E olha que dia para se estar na ressacada. Ariel, gostaria de te desejar boa noite aí. Pedi, né, o tradicional boletim meteorológico da nossa querida Buenos Aires e te dar as boas-vindas aí, te dar boa noite. Boa noite, Ariel.
Bom, finalmente boa noite, realmente já são boas as noites desde a quarta-feira, que é boa até hoje. É, feliz, aqui o tempo está. Caiu um pouco a temperatura, estranho, né? Porque já começaram os dias mais quentes, né? Os fins de semana passada, eu falei, chegou a 28, 29 graus, mas agora está só tempo aberto, né? Sem chuva, sem nada. Tomara que esse tempo aberto acompanhe lá, né? A Santa Catarina, que está tomando muita chuva ultimamente, mas aqui, no, graças a Deus, tempo bem de primavera, 22, 23 graus durante o dia, e à noite desce um pouquinho, desce de 7, 18, mais tranquilo, tempo bom. E bom, muito feliz, né, com a nossa vitória
Oh.
do outro dia, um jogo que realmente, sinceramente, não vou ser, não vou ser falso, demagógico, né?
Sim.
Eu não esperava, sinceramente, isso, não esperava. Eu aceitava de boa um 0 a 0, porque a situação era complicada, tínhamos muito para perder, mas não, o time tirou a cara pelo escudo, pelo Avaí, né? Jogando com muita raça, como fazia tempo, não via. Todos comprometidos, todos com o mesmo objetivo. Até o treinador, né? O treinador também dava para. Ele vibrava fora do campo, um cara comprometido, né? Com o negócio, depois escutei as declarações dele depois do jogo, e então muito feliz, uma vitória que tomara dê um empurrão, ponto número um para esse time que está jogando a Copa Santa Catarina, e eu também acho que por anexão poderia haver um bom empurrão anímico para o time que está jogando a Série B, né? Porque, cara, se eu estou no serviço, né, e supostamente o time sub-20, ou reserva, né, eu vejo que fazem isso, eu sendo maior, cobrando outro contrato, eu deveria dizer, não, me tenho que esforçar minimamente o mesmo que o Sucuri, né?
Pelo
Então,
menos
tomara
nesse
que,
nível, né?
pelo menos, me esforçar, sim. As coisas podem sair bem ou podem sair mal, mas o esforço que o Sucuri, o comprometimento com a equipe que o Sucuri mostraram, a força, a raça, isso aí não pode ser claudicado, né?
Não, e foi o negócio que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, Ariel? E até eu te mandei, e a gente ficou trocando mensagem depois do jogo, né? É que assim, que eu te falei que lembrou aquele clássico do Orlando Scarpelli de 2014, não exatamente daquela forma que a gente vinha magoado de 2013, o Figueirense tinha ganhado os dois turnos e a gente foi sem técnico, desacreditado. O que eu digo que lembrou foi na sensação de quem foi ao jogo, assim. Então, isso é que foi legal na quarta-feira. Porque expectativa não era de um grande público, né? O jogo não foi promovido, inclusive despromovido, né? Depois a gente vai conversar sobre isso, ó, vai fazendo força assim para que o jogo não tivesse tanta luz no jogo, né? Digamos assim, pela situação do time que o Avaí escolheu colocar em campo, por ser o time principal do Figueirense, independente da qualidade do time, né? O que a gente está falando é realmente diferença de idade, de experiência, né? E era um time que estava jogando, queira ou não queira, a Série C do brasileiro. E aí, quando eu cheguei cedo lá e eu já vi que tinha um movimento legal, eu falei, cara, será que vai dar bastante gente nesse jogo? E aí chegou ali 7h30 em volta do estádio, aquele clima de jogo. Eu olhei a torcida deles ali, tinha bastante gente até. Falei, cara, vai ser um clássico. Aí quando entrei no estádio, vi que olhei lá para você torcer, eu entro pelo E ali. Aí eu vi que já tinha uma galera, eu falei, cara, vai ter jogo. E quem foi, Ariel? Isso é que foi o legal do jogo. Quem foi? Até por essa falta de promoção do jogo, pareceu que quem foi no jogo foi assim na necessidade mesmo. Cara, tem que ir lá ajudar essa gurizada para evitar uma derrota dentro de casa, né? E esse espírito ali, por isso que às vezes 7 mil vale mais do que 18, né? Porque os 7 que foram ali para não deixar o Avaí perder aquele jogo. Então foram para jogar junto com aquele time. E aí, quando o Avaí entra em campo, e a imagem mais recente que a gente tinha era do Londrina e Avaí, né? Que foi assim, talvez o cúmulo da má vontade que a gente viu esse ano. Então, tu vê os jogadores jogarem daquela forma, o jeito que o Avaí tava. Ariel era assim, ó, era carrinho mesmo. Era todo mundo deu 20 carrinhos no jogo, era a briga por cada bola, cada dividida. Uma raça, assim, eram 11 caras em campo, até falei no Twitter, lembrou o Regis, assim. Tinha 11 Regis no Havaí em campo, assim. Então, não tem nem como dar um destaque. Tu via o Andrei, que tecnicamente é diferente, né? Era um cara que procurava jogar mais e tudo. Mas, fora esse pequeno destaque do Andrei, o Guilherme Santos também, que tecnicamente é bom jogador, mas eu digo, o que mais marcou foi a vontade dos 11 que estavam ali. E aquilo incendiou o estádio, né? Então, incendiou o estádio e fez com que a torcida e o time pareciam uma coisa só, assim. Foi uma loucura o que a gente viu no jogo. E foi um dos melhores jogos que eu fui. Então, o Havaí é uma loucura, né? De onde a gente não espera nada, meio que tu vai no jogo com uma missão, assim, para o Havaí não perder, e aí se transforma num dos melhores jogos que tu já foi. É uma loucura. Mesmo a diretoria fazendo tudo errado, planejou tudo errado, começou com o Barroca, elenco principal, aí não deram conta, aí já jogaram, botaram no colo da gurizada, botaram a gurizada no fogo, e aí hoje vem dos bastidores da vitória que a gente entende também o jeito que estava o clima lá dentro, né? Então, o grupo de jogadores, assim, querendo muito, e olha, eu tô muito mais feliz vendo essa gurizada do que o ano todo vendo o time principal do Havaí, Ariel.
A gente, como fala, trocou mensagem, né? Eu também postei no Twitter. A frase para mim que resumiu o jogo foi que o time que jogou comeu a grama, entrou para comer grama. E eles comeram grama, se doaram ao máximo, ao máximo. Alguns erros, teve erros, claramente. Teve alguns erros de ordem tática, alguns erros de ordem técnica, mas eles comeram a grama. Todos no mesmo objetivo, e assim foi o resultado, né? O Figueirense, vamos falar a verdade, né? Um time com muito pouca qualidade, muito, muito abaixo do nível, porque o Havaí com um time sub-20 praticamente, se a gente tira o Gazão, o goleiro Otávio, acho que o Guilherme Santos é um pouco maior, o resto é sub-20, né? Então, com esse time, o Havaí, no primeiro tempo, superou claramente o Figueirense, o Havaí foi muito melhor. No segundo tempo, conseguiu o gol cedo e depois, como é lógico, né, recuou um pouco, começou a tentar mandar nos tempos do jogo, né, o que é lógico, o time vai ganhando. Para o Havaí era fundamental. Para o Havaí era uma final, era um jogo eliminatório, um mata-mata. Era. Se o Havaí perdia ou empatava, estava praticamente fora da Copa Santa Catarina. Né? Então, era uma vitória fundamental, junto a que era um clássico, junto a que eu não sei quantos jogadores que estavam dentro do campo já tinham jogado com 7 mil e poucas pessoas nas arquibancadas. Duvido. De repente, os mais experientes, sim. Mas o Juri não deve ter jogado muito jogo com 7.500 pessoas. 7.600 e pouco, acho que deu. Então, muita coisa junta. E assim, todo foram para frente, jogaram bem. No primeiro tempo, o Havaí teve 2-3 chances. Incluso o Guilherme Santos, que está melhorando muito, ele está testando muito de fora, de longe. Ele deu um chute no começo do jogo, quase do círculo central, né? Que o goleiro do Figueirense espalmou para o escanteio, porque a bola entrava. Então, e ele já tinha tentado no jogo anterior 2-3 vezes com o Joinville, 2-3 vezes assim, bem de longe. Então, acho que, de repente, pode servir para pegar ritmo, esse tipo de jogadores, e ver qual tipo de jogador pode ficar para o elenco do ano que vem, né? Então, acho que, nesse ponto, é muito bom para o Havaí. E, bom, é uma competição que agora está afunilando, né? Está faltando suas 2 rodadas. O Havaí está em 5º lugar nesse momento. Não está dentro do G4, mas está empatando a posição com o Figueirense, só que eles têm um melhor saldo de gol. Mas faltam 2 pontos, 2 jogos, 6 pontos, e vamos ver o que dá, né? Tudo pode acontecer em 6 pontos.
Eu acho que se o Havaí fizer 4 pontos nesses 6 aí, está dentro. Não perdendo em Chapecó, o Havaí eu acho que recebe o Barra em casa, né?
Então, na última rodada é o Barra em casa, sim. E o Chapecó então também, o Chapecó se desligou da competição, né?
Sim.
Então não deu muita importância.
E a possibilidade de classificação deles também é pequena, né, Ariel?
Sim. Enquanto o Figueirense, o último jogo deles é em Concórdia, e lá...
Figueirense, a tabela é ruim. Marcílio em casa e o Concórdia lá.
Marcílio em casa, 2 times que estão dentro do G4. O Marcílio e o Concórdia. O Marcílio é um bom time, e o Concórdia também é um bom time, tem que jogar lá, que é sempre difícil viajar, né? Então acho que as chances do Havaí são boas, né?
E desses 3 aí, provavelmente, um sai do G4, né, o Ariel? Pelos confrontos, né? Então, deve abrir uma vaga.
É um confronto direto, sim.
Vamos supor que o Figueirense ganhe, abre vaga dos 2 que vão perder. Ou claro, o Figueirense perca, abre a vaga do Figueirense também, né?
Sim. Desses 3, acho que um pode sair tranquilamente, e essa é a chance que o Havaí tem que segurar, né? Mas para isso o Havaí também tem que fazer a sua parte, né? Ganhando o Chapecoense e... Eu acho que também concordo também que com o empate de Chapecó e ganhando do Barra na ressacada, o Havaí deveria estar dentro. Acho que concordo.
E assim, Ariel, falando do jogo, assim, né? Eu acho que todo mundo se surpreendeu com a atmosfera que estava lá, inclusive o Figueirense, tá? Eu acho que o Figueirense também olhou aquilo ali e deu uma assustada, assim, porque o... ninguém esperava aquele clima. Acho que nem os próprios jogadores do Avaí, como tu comentaste, assim, o tamanho do público, né? E a própria torcida do Avaí, que eu acho que também esperava o clássico mais esvaziado, e o jogo tinha aquele. Tinha mais gente que os jogos da Série B, né? Então, assim, tava aquele clima mesmo de jogo, de rivalidade, né? Com torcida adversária. Então, assim, tava aquele um clima muito mais de jogo que um jogo, que um clima de Série B. A vontade que o jogo. E o Avaí também, além da vontade, o primeiro tempo, o Avaí não ficou esperando completamente o Figueirense, né? O Avaí agrediu muitas vezes o Figueirense, e aí aquele clima ali foi. Acho que foi impactante pro time deles também. E o técnico, o nosso querido Rafael Larrucha, é assim que pronuncia?
Larrucha? Eu pronunciaria em espanhol Larrucha, sim. Larrucha. É espanhol, né? É espanhol, italiano, né?
Sim, então vamos pronunciar o Rafael Larrucha. O treinador do Avaí falou um negócio interessante na coletiva, que foi na hora que deu a porrada, nos dois momentos que deu a porrada, o Avaí não aliviou. O Júnior Dutra chegou e tomou um empurrão, a galera foi para cima dele. E a gurizada segurou a onda na parte mental, na pancada também. E isso é importante, que o Figueirense, que às vezes o pessoal olha, não, o time do Figueirense é fraco e tal. Tudo bem, é um time fraco, mas assim, o ponto esquerda deles ali, o Soteldo da Chopi, pô, é bom o Marnik falou essa, amigo meu. Eu falei, pô, é o Soteldo dele, é o da Chopi, porque, porra, o Soteldo da Chopi ali é bom jogador. Tá, e teve bons duelos com o Igor Dutra ali no primeiro tempo, e ó, pancada comeu em cima dele, tá? Ele não teve tempo ali, o pau comeu em cima dele, e o Avaí não entrou nessa imposição física do Figueirense. E quando tu tem uma gurizada tão nova, eu não tenho dúvidas, Ariel, que se tivesse assim uma máquina do tempo, não, congela o time do Figueirense ali, pega a média de idade, congela o time do Figueirense, deixa o time do Avaí chegar nessa média de idade, eu não tenho dúvida que esse time do Avaí mete 5 no time deles. Digo, em igualdade de condições, né? Mas quando tu é a grande maioria do time sub-20 e tu vai pegar um atacante de 30 e poucos anos, um zagueiro mais experiente, um volante mais experiente, é complicado. O futebol ainda é um jogo que a imposição física tem um grande passo, né, Ariel? Então, assim, o Figueirense tentou e não conseguiu. Então, isso foi impactante assim, também no jogo. E o primeiro tempo, ao invés chegando, bola parada do Andrei também, muito boa na cobrança dos escanteios, sempre levando perigo, teve aquele chute de fora da área, teve finalizações. O segundo tempo, ao invés começou finalizando também, com chutes de fora. E o gol é um golaço, né? O gol do Avaí é um golaço, que começa o Andrei dar um carrinho, assim, ó. Na verdade, é um dos maiores gols da história dos clássicos, né? Porque é a cara do Avaí. Pô, o Andrei dá um carrinho para roubar a bola na linha de passe, o carrinho lá fora do lance, intercepta o passe. Aí duas divididas, acho que foi o Wanderson que ganhou a dividida, ou o Gazão, não lembro agora, ganha as duas divididas com o cara do Figueirense, aí vem o Modesto, joga pro Andrei, que joga, aí o Modesto cruza de carrinho, sim. E o Andrei faz o gol de carrinho. Sim. Cara, isso aí é gol assim, ó, se o cara pudesse fechar o olho e desenhar um gol perfeito do Avaí, é esse gol do clássico, pô. Três carrinhos, pô. Um carrinho para roubar bola, um carrinho para cruzar e um carrinho para fazer gol, assim. Pô, foi assim, foi sensacional. Aí depois, né, pra gente só não ficar falando só da emoção, né, depois de sair o gol, como tu bem comentasses ali, Ariel, depois que saiu o gol, o Avaí baixou as linhas e, pô, tudo bem, o Figueirense teve aquela chance, uma finalização ali de dentro da área que o jogador poderia ter feito, mas no mais o Figueirense estava alçando bola na área que não estava conseguindo entrar, né? E o Avaí baixou as linhas em duas linhas de quatro ali, depois o André entrou um pouquinho mais na linha dos meias. Mas assim, ó, o Avaí compactou bem de uma forma que a gente não vê no profissional. Aquele estilo de compactação com o Avaí, assim. E com um escapada, tentando ir. Então, isso foi um negócio que chamou muita atenção. Além de ser um Avaí guerreiro, brigando muito, a vontade do time sem bola, taticamente, foi um negócio, assim, inacreditável. E foi daquelas vitórias, assim, que... Cara, eles estão... Assim, eu acho que talvez é uma das derrotas mais... Né, um dos maiores vexames do clássico, assim, o time titular, né, perder pro adversário sub-20, né, o Ariel?
Sim, eu concordo com o que tu falasse, né, e acho que para destacar atuações individuais, né, que é a maioria, né, mas alguns pontos, né, claramente o Andrei destoa do nível do resto, está num nível superior. Eu já venho insistindo com isso faz tempo. Para mim, o erro de ter separado dois times é que o Andrei não ganha uma chance no time da Série B e tranquilamente teria lugar nesse time, ou pelo menos no banco de reserva. Então, gostei muito da atuação do Andrei. O Wanderson também no meio, correndo, brigando o jogo inteiro. Os dois laterais, que esse é o negócio, né? O Bahia está com problemas, claro, no lateral. Lateral esquerda e direita na Série B, né? O lateral esquerdo, João Pedro, jogou com uma raça absurda, uma coisa, o jogo inteiro, como tu falasse do Soteldo do shopping, né? Cara, não viu a corda bola, ele às vezes passava, assim, não, mas sempre que passava, se passava ele, de novo tinha, corria, chegava de novo para voltar
aqui, a marcar. Pancada era o tempo todo, né? Eles não conseguiam respirar.
Exatamente, e assim que se joga clássico. Então, os dois laterais, também gostei do Igor Dutra, mas mais do lateral esquerdo, do João Pedro. O goleiro, seguro, o goleiro já é mais experiente, né? O Otávio já tem 30 anos, é um goleiro mais experiente, mas bem, seguro. Só vi somente uma pequena falha dele no primeiro tempo, né? Um cruzamento que ele não consegue desviar a bola. Aliás, também no primeiro tempo tem uma jogada meio esquisita, né? Que deu a impressão, cruzaram e o Júnior Dutra deu a impressão que ele chegava, mas não chegou, né? Como que se tivesse tirado o pé, uma coisa bem. Eu não acho que ele vai tirar o pé, não sei qual será o sentimento dele, né? Mas nessa hora tu quer fazer gol, então. Mas ficou aí, ficou uma jogada bem para que fique na dúvida, né?
Aí acho que foi a que levou mais perigo de jogada trabalhada, assim, né? Porque o próprio chute foi uma bola jogada na área, né? Não foi uma jogada trabalhada do Figueirense, né?
Não, do primeiro tempo disparada, para mim foi a chance mais clara. Depois no segundo tempo, sim, como tu falaste, teve mais duas, bem no final do jogo, né? Que aí sim, é o que eu falava, nervos, erro de marcação, né? Fica um jogador dentro da área sozinho, sem marcação alguma. Mas graças a Deus, o cara chutou lá para a arquibancada praticamente, então não levou perigo nenhum pro gol do Otávio. Mas no resto, como falei, no meio campo gostei muito do Wanderson, gostei muito da atuação do Andrei, que acho que foi o melhor em campo. E depois na frente também, né? O mais fraquinho que eu estou achando é o Denílson Goulart. Eu não estou vendo ele, como que ele não consegue, né, ainda pegar a raça do Avaí, né? Ele sempre tem o mesmo tipo de jogo, mas sim gostei do Guilherme Santos. Eu acho que Guilherme Santos, e o Modesto também, o Modesto correndo, jogando e fazendo jogar, né? Não como aquele 9 que fica só na área para finalizar, senão fazendo jogar. Então gostei desses dois. Assim que, em resumo, foi uma muito boa atuação. As mudanças foram bem feitas. Em um momento entrou o Ronald, né, para dar mais segurança na parte da defesa, mas coisas normais, né? Nada de invenção, né? Aquelas coisas que às vezes a gente critica do Barroca, né? Que ele inventa, né? Sempre, como a gente sempre fala, sempre um jogador o mais ruim da posição é melhor do que o melhor inventado em outra posição, tá? Então, essas coisas, não, tu não tem que inventar nada. Acho que o Laruca fez, como a gente fala, o feijão com arroz. Beleza, deu certo. E, bom, acho que tem muita coisa positiva para sacar para tirar essa vitória, acho.
Então, falando até um pouco de como ele colocou o Avaí em campo, né? Ele jogou de uma forma diferente do Avaí do Barroca. O Avaí do Barroca joga no 4-1-4-1. Ele jogou no 4-4-2, né? Assim, sem bola, duas linhas de quatro e o Andrei e o Modesto sobrando. E com a bola era um 4-2-3-1, né? Que daí com os dois volantes, o Wanderson e o Gazão. O Andrei, um meia com liberdade, né, centralizado, podendo trabalhar dos dois lados. Tinha pela direita o Guilherme Santos. Até no primeiro tempo não gostei tanto dele, para te falar bem a verdade, o Ariel. Achei que ele perdeu alguns lances ali. Guilherme Santos, que era um meia que fica na ponta, mas com a posse, vem trabalhar para dentro, né? Abre o espaço ali pro Igor Dutra e o Modesto de 9, né? O Modesto, ele é um cara que... bons ouvidos, porque eu vou dizer, né? Ele me lembra um pouco o Getúlio, no sentido de saber o que ele vai te entregar sem bola, assim, ó, de vontade. Então, assim, tu tinha uma certeza quando tu colocava o Getúlio, tu tem uma certeza quando tu coloca o Modesto, que eles vão dar o sangue, assim, ó, e o Modesto passa a impressão, movimenta. O gol do Avaí, pô, é uma movimentação inteligente dele. Eu até achei que ele ia entrar impedido, tá? Eu tava na linha do lance, assim, o Andrei, eu achei que demorou um pouquinho em dar o passe, tanto que ele até dá o carrinho, o passe foi um pouquinho na hora errada. Mas ele não entra impedido. Mas, pô, é um 9 que tá saindo para fazer diagonal e te entrega muita vontade, né? Então, tu sabe que é um cara que sem bola, pelo menos, ele vai jogar bem. E eu achei o Avaí, assim, era um Avaí coletivo. Tu via um time em campo. Tu não via alguns jogadores. Era um coletivo de jogadores, assim. Né? Não, fala, Léo, diga lá.
Isso que tu falasse, né? a maioria dos nove, o nove tem um certo, lê-se entre aspas, né? Um certo egoísmo. Camisa nove tem egoísmo, ele quer sempre chutar no gol. Sim. Nessa situação, o Modesto estava pelo lado, mas estava dentro da área. Ele poderia ter tentado chutar no gol. Mas não, ele não tentou chutar no gol. Ele viu, se jogou de carrinho e cruzou para, viu um companheiro e cruzou para trás. E aí veio o gol. Então, também mostra que ele não é aquele nove que só finaliza. Não, não, ele ajuda no jogo, né? É uma coisa muito importante para um camisa nove.
Sim, sim, ele é, e assim, é aqueles caras que, pô, o 9 é um, como zagueiro também, quando é muito novo, eu acho que são raros os caras que já surgem, camisa 9 mesmo, típico, né, aquele cara que já surge pronto, fazedor de gol, tem os gênios que acontece, claro, mas normalmente eles vão evoluindo, né, vão ficando mais experientes, vão pegando mais a malandragem de jogar ali dentro com os zagueiros e tal, que não é fácil. Então, eu acho que o Modesto tem uma margem de melhora muito grande, porque ele tem posição física, né, corre muito, é um cara alto. Então, o que, que o Avaí fazia também na saída de bola? O Avaí abria os dois laterais, abria os dois zagueiros, o Figueirense vinha marcando com quatro jogadores em cima da primeira linha do Avaí. O Avaí saía tocando dentro da área, mas limpava e pum, bola alta no Modesto. Então, também tirava o Figueirense lá de trás, jogava a bola no cara alto, brigava pela segunda bola. Então, ele te dá essa opção também, né, Ariel?
Sim, sim. Sim, claramente, claramente, para mim, eu sempre, um jogo que valorizei, ele teve poucas chances, né? Mas eu acho que ele merecia alguma chance a mais. Inclusive, em jogos importantes, me lembro agora, agora vem a cabeça, né? O jogo da Copa do Brasil, que a Bahia fica eliminado. Sim, o Modesto entrou, fez o gol, fez o empate.
Ele achou empate, o gol, tava...
Exatamente, foi ele que criou a jogada, porque não foi uma jogada elaborada. E com esse empate o Avaí estava dentro. Só que depois, novamente, tomou, acho que foi Alexandre, o goleiro na época, voltou a tomar um gol e sim, pronto.
Ficou não, uma eliminado. Bola de cabeça também, falha do Lipe, acho que não subiu junto com o Fernandinho.
Exato,
né?
Teve um chute de fora e uma bola de cabeça.
Teve uma falta do Fernandinho também, que o goleiro.
Isso, exatamente. Mas não, não, claramente o Modesto tem que ser aproveitado. É um jogador que tem muito a polir, mas claramente para mim tem muita chance de ser muito bem aproveitado no time titular do Avaí. De repente, provavelmente, como falei, não vai ser esse ano já, mas ano que vem, claramente, com o estadual, que o estadual tem menos pressão, né? Pode começar jogando, e também o jogador precisa de sequência de jogo, né? É muito importante para qualquer jogador. Então seria muito bom para ele começar o ano que vem jogando. Primeiro ponto, acabar essa Copa da Santa Catarina bem, como ele está jogando bem. E depois ver como ele pode começar o ano que vem, né?
E também ter um 9 desse, né? Evita tu trazer um monte de 9 aí para ser banco e compor grupo, né? Porque aí tu paga caro nos caras que não vão te resolver, né? Porque não é o cara que chegou para botar a camisa e jogar. E aí trazer cara para compor grupo, eu prefiro formar em casa esses caras, né, Léo? A base também é para isso, não tem que formar só craque, né? Mas pra exatamente, precisar e trazer um gel da vida.
Fica um recado aí para a diretoria, com o maior respeito, né, porque eu não sou o encarregado de fazer isso, mas, pelo amor de Deus, não trazer um 9, aqueles 9 já de 35 anos, já estão rodados, tu sabe, o estilo Jael, que está agora, né? Sim. Não trazer um 9, um camisa 9 desse tipo, e pegar os guris da base e dar sequência, né? Modesto, tu vai ser o 9, primeira fase do Catarinense, pronto. E o cara tem 7, 8 jogos para jogar tranquilo e ver o que ele pode mostrar, né?
Aí até... provavelmente não vai ser o teu titular da Série B, mas tu vai dar cancha para ele no estadual para que na Série B ele sinta menos as partidas, né? Então,
exatamente.
É um processo,
não, né? De repente não vai ser titular, mas de repente já consiga ser um bom reserva, né? Tu sabe, não, tenho aqui, isso aqui é reserva, mas em qualquer momento pode entrar e pode vingar. Então pronto, é assim. Todos os jogadores que se deram bem no Avaí começaram desse jeito, né? Então, o Getúlio também. O Getúlio começou sendo reserva e depois eu gostava do futebol do Getúlio. Eu sei que também tinha era resistido, era torcida, mas é um cara que, como tu falaste, do estilo Modesto, dava o sangue, né? O cara
dava sangue.
Tinha jogos melhores ou piores, mas ele sempre tu sabia que ia entregar tudo, né?
Tecnicamente não é um primor, mas tu sabe que fisicamente ele vai te entregar, né? Sabe? Então, porque aquele jogador que tecnicamente é bom e não te entrega fisicamente, no jogo que ele tá mal, aí tu perde as duas coisas.
Tu joga com um a menos, claro.
Tu joga com a menos, porque daí técnica, e é normal, né? Tu ter um dia ruim. Então, aí, sem bola ele já te compromete, tecnicamente tá mal, é complicado. Um Modesto, um Getúlio da vida, pelo menos sem bola te garante, né, Ariel? Vamos dar uma passadinha pelo chat aqui. O nosso querido Diego Canhete manda um salve da gelada Ibirama, toda na salva aí, no pé da serra. Lá tá frio, Ariel. Imagina. Aliás, tá uma primavera geladinha, tá? Não abriu sol ainda, acho que desde maio não tem sol aqui.
Meu Deus.
O nosso querido Lucas Cardoso, que eu tive o prazer de conhecer lá no jogo, disse que clássico é bom demais, foi maravilhoso. Foi um jogo, assim, incrível, histórico. O Diego Floripa, como sempre, mais atrasado que os salários do Figueirense. É, agora... Mas tá bom, nós ganhamos, então a gente também tá tranquilo. O Canhete diz aqui que se o programa não começar em um minuto, vão entrar 5 árbitros em campo aqui no chat para separar a briga. E 20 cartões amarelos de cada lado. Rapaz, o Canhete falou um negócio, é verdade. Fechou o pau, Ariel. Entrou 5 árbitros, cara. Fiquei olhando, cara, deve ser o Bandeira.
Nunca tinha visto isso.
Cara, eu nunca vi tanta gente no campo para separar um rolo, tá?
É, outra coisa, né? Que mostra também, falando o que fala o Canhete, né? Claramente, são guris, né? Dá uma briga dessa, ninguém agarrou o pé, todo mundo, o Vitão, que é de armário, todo mundo foi de lá para adelante, pronto, para frente, pronto. Não. Você não vai nos passar por cima porque a gente é guri? Não, com personalidade, isso. Claramente.
Não, foi muito bom, foi essas coisas foram legais, e a comemoração do técnico no final do jogo ali, tu via que o cara, porra, tirou o resultado da alma, né? Então assim, cara, o Avaí aquilo ali, tá? É, para quem tinha dúvida do DNA havaiano de jogar para frente, então, né, vai aquilo ali, para quem não conhece, né, que é ou tem uma geração aí também que é nada contra, tá, sem nenhum preconceito, né, a pessoa não tem culpa de nascer na época do Avaí mais técnico que já existiu na história, né? Imagina, o cara começa a acompanhar futebol, vê o Avaí de 2008, o cara pensa, porra, o Avaí é uma máquina, né? Valber, Marquinhos, porra, toque de bola, um timaço, né? Aí 2009, porra, faz uma série daquela. 2010, sul-americano, o cara começa a ver futebol e acha, porra, eu torço pro um timaço. Cara, tu torce pra isso aí, ó. O Avaí é isso aí. Que é, não sabe o que é o Avaí, ainda bem que tá lá no YouTube, já salva. Quando quiser ver o Avaí, bota esse clássico pra rolar. A alma do Avaí é aquilo ali que a gente viu, tá? É aquilo ali que a gente viu. Isso aí não é fabricado, não dá pra ficar lá paixão pra toda a vida, escrever, fazer slogan, não. Isso aí é do time, isso aí é os deuses do futebol, é o time da raça, não tem o que fazer.
Deu para ver que o DNA baiano, que está sendo tão procurado, está em casa. A gente tem, sim, o DNA baiano em casa, tá? Não temos que procurar, sim, fora, temos em casa o DNA baiano, está claríssimo. Sim.
É, e vamos passar o chat aqui, depois a gente entra no planejamento do clássico, Ariel, porque deu certo, né? Ganhou, mas deu. Será que... Uhum. Será que é só o resultado? Mas então vamos lá. O José Assênio, da nossa amiga Ariel, manda o boa noite. O Jorge Wagner também. Diz o Lucas Cardoso: cenário do Ariel tá de cinema. Que isso, produção de alto custo. Foi comentado, Lucas. Foi comentado nos camarins o cenário do Ariel, tá? Não podemos dar todos os detalhes dos comentários, né, Ariel?
Exatamente, não. Fica aí, mas foi falado no backstage.
Mas ficou bom, tá? A purezinha ali no canto, o negócio tá de primeira. O Ninet Network, tá? Sempre um nomezinho diferente. O Ninet Avaí deseja uma boa noite pra gente. Boa noite, amigo. O Antônio Oliveira, a torcida não fez igual ao técnico Paulo Turra, que ficou com medo do clássico. Aliás, é esse clássico aí, né, Léo? Pra mim também, um dos melhores clássicos que eu fui. Esse do Scarpelli, que o Paulo Turra não foi, foi o nosso querido Raul Cabral. Uhum. O José Assênio aqui novamente. Parabéns aos meninos do Sub-20. Deram um banho de garra e raça. O elenco principal tem que pegar como exemplo a garra e a raça dessa meninada. Me surpreendeu muito. Urra, vai. É verdade, cara. A gente sabe que não é só vontade que ganha jogo, tudo. Mas é que depois de ver... O próprio Avaí Botafogo, o Avaí ganhou tudo, mas assim, foi um jogo arrastado, né? E aí depois de ver a Avaí Londrina... Tu vê o jeito que essa gurizada entrou, a vontade que dá, assim, de cabeça quente, a jogar tudo pro alto. Fala, não, vai essa molecada aqui. Porque pegou um Londrina praticamente rebaixado, se entra com 60% da vontade do clássico, tocava 3-4 no Londrina lá. Sim. Tá? E se não tiver um mínimo de vontade, vão pegar o Ceará morto aqui. Se não tiver um mínimo de vontade, também não vai ganhar do Ceará. Mesmo vindo morto, né, Léo? Se tu não demonstrar que tu quer ganhar o jogo, e o Avaí demonstrou contra o Figueirense, olha, aquilo ali é o mínimo, tá? Não é que é o mínimo, é que foi lindo o que a gente viu. É difícil acontecer aquilo, se tá os 11 caras daquele jeito. Mas, pô, tem que ter próximo daquilo ali. O exemplo do que o Avaí precisa foi dado. É aquilo ali que a gente precisa, né, Léo? É aquela vontade, pô.
Ah, claramente, tu não vais ganhar um jogo somente com vontade, tá claro. Mas também é impossível tu ganhar um jogo se tu não tem vontade. É impossível.
Sim, só na técnica também não vai, né?
Impossível, só na técnica possível. Então, é preciso. Se o time da, se o time titular, o time está jogando, quando eu falo titular, me refiro à Série B, né? Se o time está jogando a Série B, tivesse a metade da vontade que esses guris mostraram outro dia, a situação da, da Havaí na tabela seria bem diferente, muito diferente, muito diferente, claramente. Sim, sim.
Aí tem o Gustavo Guedert, deseja uma boa noite para nós aí também, Ariel, um abraço para ele. O Bernardo Pires. Lavamos a alma. Foi a sensação que eu tive também, amigo. Dá até um conforto escutar o Otávio falando com sotaque de Biguaçu, que vinha desde pequeno na Ressacada e bradando no vestiário a raça do Havaí. É verdade, é verdade. Para quem não viu, tá até a foto do nosso programa hoje foi tirada ali dos bastidores do clássico. Tá muito bom. Mas, pô, perderam o gol, Ariel! É. Tu visse o... O que houve? Acabou a bateria, cara. Cara, olha só, o gol histórico, eu fiquei de cara. Não, foi animal, tá? Não me entendo mal. O vídeo tá excelente. Mas o melhor momento do jogo ali que eu queria ter visto, porque o ângulo é sempre diferente, o som é ambiente, né? Então,
é outra coisa. Comparar.
O gol da TV Havaí é sempre o melhor gol. Aí eu vendo ali o bastidor esperando. Ah, cara, daqui a pouco vai vir o gol. Cadê o gol, cara? Porra, não sei. Os caras
perguntaram. Vou perguntar para o meu amigo Thiago Cagué, que é o responsável às vezes de fazer o back lá, o que foi nessa. Mas sim, eu também percebi que o gol não estava. Eu também curto muito porque esse som ambiente, ponto número um, a perspectiva de trás do gol sempre é melhor, né? E esse som ambiente dá outra emoção ao gol. Assim, eu sempre curto os gols da TV Havaí porque é muito bom. Mas dessa vez não apareceu.
O gol do Rodrigão no clássico de 2018 pela TV Havaí da Série B é animal. Assim, os caras, os jogadores do Havaí estão aquecendo assim. O cara tá atrás, sai o gol e demora um segundo pra gente vibrar lá. E é aquele barulhão, pô, é o melhor gol, né? Sim, pô, tem que botar pra carregar, né, amigo? Um jogo desse aí tem que botar pra carregar. Me lembrou uma história, Ariel, a gente tava indo pra aula, eu, o Negão e o Bruno. Aí tá, a gente tá indo pra aula e tal, e o Negão, a gente sempre revezava o carro, né, pra ir de carona. Cada um ia uma semana com o carro. A gente indo pra aula e tal, aí sexta-feira, final de tarde, a gente na fila ali da Expressa pra ir embora, pra ir pra aula e tal. Aí o Bruno assim, pô, naquela época que o celular ainda era, né, Ariel? O celular, aquele normalzinho, menorzinho, só o telefone, né? Não era smartphone, isso era início dos anos 2000 aí. Aí o Bruno assim, puta merda. Ah, e a gente fazia administração, né? Aí o Bruno assim, ó, puta merda, tá acabando a bateria do meu telefone, sexta-noite. Aí o Negão, assim, aquele espirituoso, né? Não, então tu tá no curso errado, pô. Porra, se tu não consegue administrar a bateria do teu celular pra uma sexta-noite, como é que tu vai administrar uma empresa, porra? Não, e ali...
Tá certo, né?
Tá certo, certíssimo. Porra, aí o Havaí, porra, a bateria acaba na hora do gol, porra. Não. Olha, eu fiquei triste, mas o vídeo é sensacional, tá? O vídeo é muito bom, vale a pena olhar.
Sempre. O trabalho do TV Havaí é espetacular. Sempre.
É muito bom. O Lucas Cardoso, eu fui para apoiar a gurizada e pegar no pé do Júnior Dutra. Essa, eu tô junto contigo, Lucas. Nessa ordem. Mas estava com receio em relação ao resultado. Depois do primeiro rolo, já senti que a gente não perderia. Sim, teve a imposição do Havaí, o Havaí jogando... O jogo estava igual, né? Isso já foi legal. Quando a gente viu que o jogo estava igual, falou, opa... Vai ter a noite nos reserva boas emoções. O Adélio Mendes aqui dá uma boa noite pra gente. Boa noite, amigo. Diego Canhete, difícil, mas elegi 5 destaques. Andrei, Modesto, João Pedro, Vini e Camargo. Foram bem. Gostei do técnico do Havaí também. Tá? Depois a coletiva dele ali foi, olha, bacana. Bom saber que tem um profissional desse gabarito na Ressacada, né, Ariel?
Sim.
O Lucas disse que o Camargo fez um jogo de betão, foi só na boa e salvou algumas assim. É verdade. O que escorregava era o Vini, o Lucas. Teve um que estava com... Parecia futebol de sabão no primeiro tempo. Então, acho que era o Vini. Mas o... Tava, deu medo. Deu umas duas bolas que ele deu uma escorregada aqui, mas eu realmente não sabia quem era quem ali, tá? O Diego Canhete. Mas dá para voltar tranquilo, dá para votar tranquilo. Wanderson, Otávio, Guilherme Santos, o Havaí como um todo, né? Foi um time, né? Isso é que a gente mais sente falta na Série B.
É difícil.
A gente viu na Copinha aquela sensação de coletivo, né? Era um time jogando junto.
É o contrário da Série B. Às vezes na Série B...
Ao contrário da Série B, exatamente.
É difícil achar um destaque, uma figura. Aqui foi difícil achar quem destou do time, realmente. Mas quero ler, estou vendo aqui um chat que vem, acho que vem direto da... Itapachipe, vem direto de Itapachipe, do senhor Eduardo Roberto Cheguedo, que manda um
superchat. Ah, Léo, deixa eu vou botar ele aqui.
Manda aqui, bota, porque está fazendo alusão à situação argentina. Ele tentou mandar em peso e não conseguiu, não, porque em peso daria um monto muito, muito alto com R$2. Então, mano, vamos ver agora domingo, conto já assim, um pitaco da realidade argentina. Domingo aqui tem eleições. Eleições gerais para presidente, então o país está meio assim que convulsionado, ninguém sabe o que vai dar o futuro do país, a situação econômica está complicada, então, mas bom, tirando isso, mandamos um abraço muito grande aí pro Educa, que está ao vivo de Itapachipe, mandando um superchat de R$2 para a gente. Um abraço para Educa. Educa, digamos, grande precursor, né? Um dos fundadores do Troféu Havaí.
Sim, sim.
Então, cara, um cara que tem um mérito enorme, como falo sempre, e eu cara, aprecio muito. Um cara muito que ama o Havaí. Esse cara, sim, ama o Havaí. Somos muitos os que amamos mais. Ele, posso falar, que ama o Havaí.
O Educa foi para o Equador e está de sítio, né? Ver o Havaí na Sul-Americana, né, Ariel?
Exatamente, com o irmão, com o Gustavo. Exatamente, foram os dois. Sim, sim.
E até a internet chegar lá em Itapajipe, ele deve estar ouvindo nosso Boa Noite agora. Então, daqui a uns 35 minutos vai chegar o nosso abraço lá pro Educa.
Provavelmente,
né? Pela distância, né? Daqui a pouco vai chegar ali. E o Educa é esperto, ele manda antes de começar o programa lá. 7 horas ele já manda o superchat. Ele sabe que vai entrar no horário bom aqui. O Bernardo Pires, golaço para nós é isso. O Havaí é comer grama, dar carrinho, fazer igual um trem de governado sem freio. Viva Batoré, Batoré. Olha, cara, um dos jeitos do gol de carrinho. E outras tantas características que fazem pulsar nosso DNA. Eu acho que teve essa. Na quarta, teve essa cara de reencontro com isso, né? Assim, ó, porra, são 2 anos, né? Que o Havaí tá machucado. O último time bom do Havaí, que foi 2021, a gente praticamente não viu, né? Porque foi campeão estadual, pô, perdeu 2 jogos o estadual todo. Mas, pô, não podia ir por causa da pandemia. Então fica aquele clima ruim. Ganhou o clássico no estadual, mas não, acho que foi o gol do Getúlio, né? Se não me engano.
Acho que foi, não me lembro. Mas acho,
assim, exatamente, acho que foi Edilson, gol do Getúlio, acho. Acho que o Havaí ainda ganhou o clássico do estadual. Não tinha ninguém no estádio. A Série B, que o Havaí começou bem pra caramba. Copa do Brasil, pô. Vai ter a terceira fase de Copa do Brasil. Fomos até o Atlético Paranaense. Não vimos também. Então, só pela televisão. Aí depois vem 22 e 23, que teve aquele início bom do Brasileirão, mas no mais, pô, indo pra ressacada e tomando porrada. E aquele Havaí sem identidade, né? Não, tu não via um time com a cara do Havaí. E aí, quando a gente vai no clássico contra o Figueirense, é tipo um reencontro, assim. Na verdade, para mim foi isso, assim, foi uma histeria, foi uma loucura o jogo que Figueirense.
Claramente a torcida comprou, porque como falávamos antes, se a gente faz a média dos últimos jogos na ressacada, dá 4 mil, 5 mil.
Sim, tinha mais gente que
também. Anteontem deu 7 mil, claramente a torcida comprou a ideia e tentou ajudar os meninos, né? Claramente, e ajudou, acho que ajudou.
O Israel Xavier dos Passos aqui, diz que a coletiva do... Como é que é, Aurélio?
Laruquia.
Coletiva do Laruquia me encheu os olhos. Realmente foi uma coletiva muito boa, tá? Muito boa, viu bem o jogo e também no vestiário, né? Saber sofrer, entender que o time dos caras era um time profissional entre aspas, digo, de idade, né? E entender que a bola não ficaria sempre no pé do Havaí, então isso já estava muito claro, então muito provavelmente é trabalho dele já durante a semana, né, do Havaí jogar um pouco mais no erro do Figueirense. E teve um negócio interessante, Ariel, que eu tava conversando com o meu amigo ali, que falou o Soteldo da Shopee, que a gente tava vendo o jogo, e assim, o segundo tempo, apesar do Figueirense tá com a bola, e o Havaí baixou as linhas, né, propositalmente deu a bola pro Figueirense, tava tranquilo, assim, ó, claro, nervosismo do clássico, né, que tu sabe que qualquer bola na área é uma loucura, isso é normal, mas o que eu digo que tava tranquilo é que é o seguinte, tu sabia que era um time com pouca qualidade, né, para ter a bola. E é confortável tu dar a bola para ele esperar, porque é um time que não tem tantos recursos, né? Então, o jeito que o jogo se desenhou também ficou bom para o Havaí. Tanto que o Havaí foi mexer a primeira vez aos 35 do segundo tempo.
Sim.
Por quê?
Sim.
Porque tava seguro no jogo. Conseguiu brecar bem o Figueirense, né? Então, e aí depois tu vê a coletiva do técnico, tu entende como o jogo foi bem estudado e bem jogado pelo Havaí, né?
Aliás, isso aí também mostra uma correção, né, o que para mim foi um erro, No jogo com Joinville, o professor Larrucchia fez um monte de mudança e o time como que perdeu o jogo.
Fisicamente,
né?
Caiu muito.
Se perdeu. Claro, claro, exatamente. Então, no dia de, na quarta-feira da semana, não, foi bem diferente. Ele, até que os jogadores aguentaram, manteve e só fez mudança no final, só para repor uma questão física, né? Os jogadores já estavam cansados, também para fazer um pouquinho de cera, lógico, normal, né? É, assim que também acho que ficou uma ensinança para ele, que ele soube aceitar, né?
Ele aprendeu rápido com o jogo com o Joinville. Às vezes exatamente. Até vê a... Às vezes não é nem culpa dele, né? Claro. Não é culpa dele... Como é que eu posso dizer? No sentido de... Uma coisa é o treino, né? Quando ele viu no fogo, no jogo, ele viu que talvez a qualidade técnica do banco dele não era tão boa assim, né? Uhum. Então, às vezes, ele percebeu isso também. Opa, vou trocar menos, porque pode ser que aconteça algo parecido com o jogo passado, e foi o que ele fez. Eu acho que dá bola para o Figueirense também poupou um pouco o Avaí. Apesar do Modesto estar morto no final do jogo, tinha dado tudo, né? Alguns jogadores estarem bem cansados. Sim. O Lucas Cardoso diz que o João Pedro, junto com o Andrei, é o jogador mais regular do elenco da Copa Santa Catarina. O Avaí tem bons jogadores, tem muita vitalidade. O Gazão também, diz o Israel, conversa aqui com o Lucas Cardoso. O José Assênio diz que o Modesto é o cara. O Israel diz que o gol do Andrei tinha que valer por dois. Pelos dois carrinhos que ele deu na jogada. Não, foi sensacional, pô. Sensacional, porque ele roubou a bola no carrinho, né? Não, foi incrível, pô. O Lucas Vieira, ter visto esse lance e saber que domingo teremos que ver Felipe Bastos entrar no jogo, dá uma tristeza. Parece até outro esporte, com relação à energia dos jogadores. Não, isso aí... quando tu vê esse Avaí malandrão, né? Esse Avaí futebol carioca dos anos 90, né? Que é o Wellington, que dá aquela bunda meio grande, dá aquela passada, rola a bola pro lado, parece que o pé pesa uma tonelada. Aí vem o Felipe Bastos também, numa malandragem. Aí quando entra o Xavier, é outro também, que dá um pouquinho de vitalidade, mas, porra, é arrastado. Jean Kleber, meu Deus, ainda sempre foi arrastado, mas comparado com esse ainda é o que mais corre, né? Então, realmente, cara, tu olhar esse Avaí voando, dá uma tristeza para domingo, dá uma tristeza para domingo mesmo, ô Lucas. Eu não vou te mentir, cara, eu não vou te mentir, tá? O nosso querido Luan do Café Havaiano, salve rapaziada, passando para deixar um abraço e um bom programa. Acompanharei o episódio mais tarde. Então, o Luan vai tomar um negocinho hoje, então, hein, Ariel? Sexta-feira,
né? Vai ganhar, tá tudo permitido, claramente.
Provavelmente o Luan vai tomar um negocinho. O André Tarnovski, filho, boa noite, dupla de dois, assistindo mais uma aula do troféu, devidamente acompanhado por uma caipirinha de 51 ouro. Pô, eu tenho aqui, o André, tá ali em cima. Me des uma boa ideia, tá? Me des uma boa ideia. O Gabriel Golini, João Pedro, titular para o ano que vem. Alguns jogadores do Avaí estão utilizando bem a copinha, né, Ariel? Mostrando o valor, né?
Sim. Eu queria destacar, porque tem um comentário do
Diga,
do
Eduardo, que eu vou procurando do Educa, aqui.
Do Educa. Diz, já que todo mundo concorda...
O Ariel está com o cabelo... Esse aqui?
Não, esse é do cabelo do Milei, esse aí tira, porque estou com o cabelo assim porque acabei de tomar vai, então imagina.
Perdão.
Não, é outro. Ele diz que todo mundo concorda e que ele vai fazer o papel do seu primo, do Paulo Brito, que é polemizar, e acho que essa euforia meio resultadista, ele acha a nossa euforia meio resultadista. Chaneliense teve chances claras, se faz, ninguém prestaria e ninguém estaria saltado na gaça. Eu acho que não, porque eu acho que não concordo nesse ponto, né? A minha euforia é pelo jeito de encarar o jogo, pela raça, mais do que pelo resultado. Se o resultado fosse um empate 0-0, mas o time jogasse como jogou, ou empate 1-1, imagina que o Figueirense na última
bola... Aquela bola que o cara teve que bater por cima.
Fez o 1-1. Pronto.
Eu sairia feliz igual.
Mesmo assim, não tiraria uma vírgula, porque igual a raça não, foi... Não. É o resultado, alegria é um pouquinho menos. É lógico. Mas a raça teria sido a mesma, tá? Os guris teriam comido grama igual. Só que, como eu falei no começo do programa também, a raça também teve juntamente erros técnicos e tácticos. Está claro isso aí. Não estou dizendo que o Avaí foi o Barcelona do Messi, Suárez e Neymar. Tá? Não foi isso. Mas jogou com raça, o que já é uma coisa difícil de ver nos últimos tempos no Avaí. Então, por isso todo mundo, ou a gente, está com essa euforia resultadista. Mas...
O Messi nunca fez o gol de carrinho, né, Léo? Tem nem como comparar com
ele. Também, sim, a comparação foi meia... Olha, é difícil encontrar um gol que Messi não fez. Não sei se algum gol de carrinho.
O Messi nunca fez 100%. E o Messi nunca fez 100% dos gols dele contra o rival. O Andrei fez. Então, isso aí são marcas que, infelizmente, para o povo argentino, que o Messi ainda não conseguiu chegar, né?
Aí tá certo. Sim, outro dia estava dando uma olhada na estatística, e certo, é uma coisa, uma loucura, mas o Andrei tem somente 2 gols no profissional e os 2 contra o máximo rival. Aliás, teve a sorte de prestigiar no estádio, foi no clássico desse verão, no Catarinense, então estava no estádio e muito comemorado esse gol, e bueno, na quarta fez o segundo.
Eu vou voltar depois nesse comentário do Eduque aqui, que ele dá para puxar um gancho para outra coisa aqui. Só vou passar aqui os comentários da galera. O Lucas Souza aqui diz que o Ariel é ídolo, com uma pureza laranjinha. Realmente, o cara sabe das coisas. O Osni da Silva, boa noite, vitória na raça. Realmente muito bonito e sensacional. E realmente foi. O Osni te manda um abraço também, Ariel. O fã-clube do Ariel não para de crescer, né? É o fã-clube que mais cresce no sul do continente aqui. O Adrian Gonçalves, boa noite, galera. Mais atrasado que recomposição do Cortez. Olha, pelo boletim de hoje, pode ser que a gente tenha Cortez no jogo de domingo, tá, Adrian? Foi o que a gente ouviu aí na CBN hoje. O Diego Pinheiro, um dos meus gols favoritos em clássico é aquele do Willian no Scarpelli pela Série A, no 3-2. Chegou de carrinho empurrando o Wilson, bola, zagueiro, tudo que tem direito para dentro do gol. É verdade. E isso que ele já sai correndo lá do meio campo, atropelando todo mundo, né? E vem que é uma Scania para cima da zaga do Figueirense. Realmente é um golaço. Lucas Cardoso, pela esquerda. E no primeiro lance do segundo tempo, ele deu um combate aleatório e deixou o Júnior Dutra sozinho no lance, que resultou na boa defesa do Otávio. Ah, então foi esse que escorregou, então, Lucas. Uhum. Então, tá me respondendo aqui, Eu peço desculpa para vocês, foi o primeiro jogo que eu vejo da Copinha no estádio, então eu realmente não sabia qual zagueiro era qual. E no clássico eu não queria tirar dúvidas durante a partida, eu estava concentrado em ganhar o jogo. O Gabriel Golini diz que o gol que mais gostei em clássico foi o do Kleber Santana de falta no Wilson. Esse foi animal. O gol do Kleber Santana de cabeça também no 2-2 de Scarpelli, com eles gritando eliminado, que fez o Avaí classificar para essa final. Foi um dos gols também que eu mais vibrei em clássico. Mas eu acho que o do Paulo Sérgio também, né, Léo?
Eu concordo com esse gol do Kleber Santana do Wilson, porque primeiro que ficou a frase Wilson estátua, porque ele fez realmente a estátua. E para mim, eu vou contar agora uma coisa pessoal, né? Para mim, esse gol significava uma viagem. Eu estava aqui em Buenos Aires assistindo o jogo de ida. Eu já tinha aqui acertado com a família. Se o Avaí ganhava, o jogo de volta era no Scarpelli, eu ia com certeza. Então, esse gol selou a vitória, foi realmente... Já tinha ganho, e ganho por goleada, aí falei para minha esposa, não tem como não ir, eu vou
para a festa.
Na semana que vem vou estar lá, e eu estive lá naquela festa, né, claramente.
Sim, sim. O Israel disse que teve um momento com uns 25 minutos do primeiro tempo, em que o time falido estava com a bola na defesa. O Avaí estava ajustado maravilhosamente com 2 linhas de 4 compactas que a torcida percebeu e foi a loucura. Verdade, Zé. E não era tão lá atrás, né? O Avaí estava mais compacto.
Mais para frente.
Meia quadra. Não meia quadra ali. Meia pressão. Não estava tão em cima dos caras, mas a primeira linha já era do meio campo. No segundo tempo, sim. E aí, no final, o Avaí estava na intermediária defensiva. Mas soube o momento de subir, de baixar a linha. Era um time, coisa que faz tempo que a gente não vê, um time em campo. O Patrick Machado, pior de tudo, gol do Avaí, os bares cheios de gente esperando na fila para pegar os pastelzinhos. Eu nem vi o gol, só vi o gol quando chegou em casa, isso aí acontece. Esse gol do Rodrigão que eu falei em 2018, eu também estava pegando cerveja no Scarpelli e não vi. Aí eu vi o de voleio, porra, que anularam. Porra, absurdo anular aquele gol de voleio. Mas tá bom.
O grande Rock, aí passasse a mensagem do Rock Wagner. Vamos voltar. Roque, o tio do Gustavo Guedes, do Educa,
ele é
gaúcho de Palmeiras das Missões, torcedor do Avaí em Florianópolis, porque ele mora há tempo em Florianópolis, e torcedor do Colorado, do Inter, lá em Rio Grande do Sul. Um grande abraço para o Roque e para a Lisa, a esposa dele. Pessoal da maior qualidade, os tios do Gustavo, Roque, Lisa e o Tadeu e a Liane, que também está. Eles devem estar na Cachoeira, imagina. Sexta-feira, 9 da noite, Cachoeira. Não quero nem pensar, nem quero imaginar. não quero imaginar, eu já estaria tudo preparado, havendo tomado banho, pego gel, boto no cabelo para que não fique desse jeito, tá? Sim. E preste para sair a ver onde vou comer o camarãozinho e onde depois sigo para escutar um sertanejinho. Ah, não quero nem imaginar, falta pouco.
Coisa linda, Daniel, um abraço para o Rock. O nosso querido Fabrício Daniel, Ariel, olha quem apareceu aqui, ó. Será que está no Rio de Janeiro? Está em algum barzinho? Será, Ariel? Onde estaria Fabrício
Daniel? Outra que também momento? Gostaria. Também gostaria de estar no Rio de Janeiro, um barzinho. Aula,
agora. Não, aliás, Daniel, tem os teus compatriotas aí, estão falando em 150 mil pessoas no.
Não, esses não são Rio compatriotas. Não são compatriotas, não. Tá. Gente, aqui fala isso, eles são de outro lado, não são.
Os teus vizinhos aí, 150
vizinho,
mil.
Sim. Vizinho, sim. Não,
se vier, não. Se vir 150 mil, Ariel, vão acabar com a milícia, pô. Eles vão chegar lá e vão acabar com a milícia.
Não sei. Aqui está se falando que vai ir muita gente. O problema aqui tem um negócio cultural, né? Que é uma coisa que vocês, de repente, não são tão... Não vão entender, porque é uma coisa cultural aqui. Lamentavelmente cultural. Muito torcedor argentino, sobretudo das organizadas, se acostumou a que é legal ir para um jogo sem ingresso. E depois,
na Copa, aí, né? Lembra
a Copa? E depois aí tu tenta, no barulho, quando chega a confusão, tu tenta te mandar, né? E não dá, não é uma coisa certa. Então, eu tenho medo que vá muita gente sem ingresso e que dê confusão. Mas tudo bem, não posso fazer nada. Mas aqui estão falando, inclusive nos canais de televisão esportivo, pedindo, por favor, que não tiver ingresso, não viaje para Rio, porque não vão vender ingresso no dia, não vão ser vendido ingresso.
Sim.
Mas não sei no que dará com isso aí, não sei, sinceramente não sei.
É, parece que o pessoal quer ficar no clima do jogo, né?
Uhum.
E mas realmente na Copa do Mundo foi incrível, um monte de torcedor vindo para a final, todo mundo sem ingresso, sim, só para fazer a festa, né? Mas Copa é diferente. Mas o Fabrício Daniel aqui, o Ariel, tem algum jogador nesse segundo quadro do Avaí que ganhou, que merecia mais oportunidades no time principal, Ariel?
Desse time da Copa Santa Catarina, acho que claramente a gente já falou várias vezes. O Andrei, para mim, arriscaria que às vezes titular, mas se não for titular, reserva com certeza. Com certeza. Sim. O Andrei, para mim, tem que estar nesse elenco. E eu daria uma chance para o lateral esquerdo. Mas vendo o nível que está tendo o Cortez ultimamente, né? Então, não diria titular também, não. Mas reserva, tranquilamente. Naquele jogo que tu precisa fazer uma defesa com 5 para os últimos minutos para segurar, acho que o lateral esquerdo tem chance também, né? Esses dois, com certeza, eu botaria no time titular da Série B, né? Com certeza.
Ariel, então, eu vou te falar, o Fabrício.
O Wanderson também. Outro.
O Wanderson eu ia falar mais pela intensidade,
claro.
Por ser um volante diferente de todos que a gente tem.
Exatamente.
Né? Nenhum jogador consegue colocar a intensidade que ele dá no jogo. O Igor Dutra... Assim, ó, não é que eu acho que o Igor Dutra tá jogando uma bola ou tecnicamente é um cara muito diferente, não é isso. Mas é que quando tu olha pro Igor Inocêncio, eu sinceramente eu não consigo ver o Inocêncio mais jogador que o Igor Dutra, tá? Porque, assim, isso não é nenhum elogio ao Igor Dutra, talvez até uma crítica ao Inocêncio. Mas, olha, Léo, eu não consigo ver o Inocêncio, esse jogador assim.
É que o Igor Dutra já ganhou algumas chances. E, lamentavelmente, nos shows que ele atuou...
O jogo com o Ceará fora, que ele foi de ponta direita, ele jogou legal.
Sim.
Com o Morinigo, que ele botou ele de ponta na frente do Thales. Ele fez um bom jogo lá.
Lembro.
Ele fez um bom jogo. Ele foi bastante. O Andrei, eu acho, Fabrício, que teria vaga. Mas agora tá com 2 meias, né, no time principal. Então, talvez, por isso, o Andrei não esteja indo. Mas, porra, antes era para ele ter ido, quando tava sem meia. Com o Giovani machucado, né? Com o Jean Lucas machucado. Então, acho que poderia ter ido. Aí não sei se vai agora.
E além disso,
para mim, o Modesto tem que ir, tá?
O Modesto também.
Pô, porque já tem um jogador mais experiente, né? E tu até vê nos bastidores do clássico, ele tá rindo, ele tá descontraído. Então, ele é um cara que já tem mais cancha, né? Eu levaria o Modesto também.
Tu falavas agora que o Andrei, de repente, tem menos espaço pelos meias, porque agora tem meia. Mas, cara, o meia, o Giovani, um meia que não tem uma intensidade física muito grande.
Não
o Giovani
tem.
Morre. Os últimos 15, 20 minutos ele morre. Então, morre. Aí seria a chance do Andrei, talvez, né?
Seria a chance do Andrei. O pessoal tá na cachoeira, o aí. Ariel. O tá Rock manda aqui. Estamos na cachoeira. O Adélio e a Adriana estão aqui também.
Esqueci o AD de Adriano também, um abraço para ele.
O Joel Brito também está lá na Cachoeira, tá a turma toda lá, olha.
A Cachoeira Havaiana, sem sombra de dúvida. A Cachoeira, esses dias que o Havaí ganha, salve com camisa do Havaí, aí todo mundo cumprimenta. A Cachoeira Havaiana, sem dúvida, sem dúvida.
Coisa boa. Tua filha Florência também tá aqui nos acompanhando, deixou o comentário dela, um abraço para ela.
Beijo para ela.
Vamos ver aqui o... Peraí. O Diego Canhete, se o Havaí vencer a Chapequena, embala na Copinha. Né? Eu acho que até um empate, tá? Pra ver. Aí mata em casa. E aí, classificando, né? Aí é outra vida, né? Aí é outra vida.
Sim. Aliás, o que eu ia falar, o Havaí joga com a Chapecoense numa terça-feira, 24. Sim. Já com o placar do Figueirense feito, porque o Figueirense joga no sábado, sábado 21.
Joga amanhã.
Então, o Havaí já sabe, sabendo esse placar, de repente dá uma vitória em Marcílio Dias, um empate, o Havaí sabe empate, que um empate estaria bom, né? Porque depois o Havaí joga em casa com. Pois é, joga em casa com Nação, com o Barra, enquanto
o Figueirense joga fora. E se o Havaí ficar numa posição que o Concorde e o Figueirense se enfrentando, o Havaí provavelmente com uma vitória entra. Se o Havaí ficar com os dois na mira, né? Um dos dois o Havaí passa. Então, eu acho que isso pode garantir a classificação na última rodada. Bruno Vicente disse que os jogadores do Havaí ganharam folga da escola depois do clássico. Foi lindo. A Babilônia depois do jogo. Não, tava uma loucura na rua, Ariel.
Eu vi os vídeos de uma música que eu não conhecia, River do Babylon. E a torcida festejando. Cara, essa alegria que sempre caracterizou a torcida do Havaí e continuamente estava meio escondida, né? Por causa do desempenho da equipe.
Eu vou voltar no comentário do Duca. Por isso que eu discordo do Duca. Não foi só pela vitória. Foi o que a gente viu, a forma, o jeito que foi, assim.
Exatamente.
O Adler disse que a ressacada se transformou no jardim suspenso da Babilônia. Não, cara, foi uma doideira. O Diego Pinheiro, não sei se já comentaram, mas teve um lance bem estranho do Júnior Dutra no primeiro tempo. Parece que tirou o pé num cruzamento rasteiro pela direita. O homem só podia estar com camisa azul por baixo. É que o Ariel comentou já, Odir. Mas é que eu acho que é um lance difícil, né? Porque como ele estava sem ângulo, se ele bate forte, o goleiro pega. O goleiro estava no lance. Então ele só quis só desviar a bola para jogar ela no outro canto. Só que aí é muito sutil, né? Então não sei se a bola quicou ou ele perdeu o tempo da bola. Não é um gol fácil de fazer, tá, o Diego? Não, acho que ele perdeu por querer, não, mas é porque realmente não é um lance fácil. O Israel responde o Educa aqui, diz que não é resultadismo, é aproveitar a oportunidade de extravasar. Estamos sofrendo há bastante tempo. Tem isso também, né, Ariel? É muita coisa acumulada, né?
É um desabafo, né? Um desabafo geral.
Um jogo desse, cara. É que todo mundo quer ser feliz, Daniel. E ninguém tá feliz, pô. A gente tá criticando, mas tá triste por criticar, né? Ninguém queria estar criticando, né? O Lucas Cardoso, e algo que joga a favor do João Pedro, é que ele é alto e também rápido. Ele dá uma estatura maior e continua com apoio ao fundo. É um bom ponto.
Dele, é, né? Muito rápido e é bom fisicamente. Bom ponto do Lucas Cardoso. Exatamente, sim.
Verdade. O Fabrício diz que o Bode está com cara de que vai no escudo. Eu vou encontrar o Ariel. Olha lá o cenário, Fabrício. O tijolinho ali e tudo. Tá louco. Vou voltar aqui no comentário do Educa, o Ariel. Que ele diz que vou fazer o papel do Paulo Brito, né? E polemizar. Acha essa euforia meio resultadista. Janelense teve várias chances claras. Se faz, ninguém prestaria e ninguém estaria exaltando a raça. Cara, eu discordo, tá? Eu acho que até eu queria usar o teu comentário, Educa, para puxar outro gancho, que foi o planejamento para o jogo e para a Copa Santa Catarina, né? Eu vi alguns comentários, vi um comentário principalmente do Faraco hoje, dizendo que a vitória no Clássico mostra que o Havaí acertou no planejamento. Então, eu não sei, Duque, eu acho que assim, eu acho que essa chance do Figueirense, se sai o empate, a carga ficaria muito maior na falta de planejamento para o time que foi colocado na Copinha, porque é natural que um time de jovens também sofra contra um time mais velho, né? E eu acho que essa pressão ficaria muito mais em cima das escolhas feitas do que do time, porque eles deram tudo. Então, se tomou um empate, tu sabe que não faltou nada naqueles caras ali. Eles deram tudo. Então, acho que o time sairia aplaudido e as críticas iriam para a direção e para quem fez as escolhas. E até eu queria usar, Edu, esse teu comentário aqui como para puxar essa... para puxar essa... esse assunto, Ariel. O lance do planejamento do Havaí, né? Que, como eu comentei agora, vi gente falando que se a gurizada for bem, o planejamento deu certo. Pô, assim, ó, eu sinceramente, assim, eu não retiro nenhuma vírgula das críticas que eu fiz pré-jogo, tá? É justamente para não ter um comentário resultadista. Eu acho que o Avaí não se planejou direito para a Copa Santa Catarina, tanto que alterou o planejamento, assim, começou com o Barroca, daí com jogadores que estavam sendo pouco aproveitados na Série B. Aí depois o Barroca não foi, mandaram o Marquinhos lá para Lages, e o Marquinhos deu entrevista que estava num curso da CBF, não tinha nem treinado o time. Então o Avaí tratou a Copa Santa Catarina como qualquer coisa, né? E eu acho que isso também tem um reflexo interno no grupo. Então eu acho que teve um problema até de gerenciamento de pessoas para que o grupo fosse o mesmo e disputasse as duas competições. Sabe? Porque me pareceu, Ariel, eu não sei se tu concordas, que parece que o Avaí é o único time do planeta que está jogando duas competições simultâneas, assim. Pois não é assim. Vários times jogam duas, três competições. Tem que ter um gerenciamento de grupo bom para que os jogadores entendam a importância das duas competições. E nesse ano tem algo inédito, que o Avaí paga o salário em dia, então tem total autonomia para sentar com os caras e cobrar as obrigações deles, né, Ariel? Porque o Avaí está cumprindo com as obrigações como clube. Então eu acho que teve um problema, dois problemas aí. Um problema de gerenciamento de grupo, que claramente os jogadores demonstraram que não queriam jogar a Copa Santa Catarina. E o problema da Série B também, que o Avaí voltou a perder, então eles apavoraram e largaram a Copa Santa Catarina. Vamos deixar claro, assim, a diretoria do Avaí largou a Copa Santa Catarina, botou no colo da gurizada, e a gurizada é que está dando retorno. Então, assim, ó, parabenizar os caras, parabenizar a gurizada. Agora, dizer que o Avaí acertou no planejamento, isso aí eu discordo. Eu acho que o Avaí não fez planejamento nenhum, o Avaí fez uma situação de emergência, né, pelo momento vivido na Série B e pelo grupo ter claramente se mostrado contrário a jogar na Copa Santa Catarina. O Avaí foi com o que deu. E essa gurizada é que está fazendo valer. Agora, dizer que acertou no planejamento, cara, discordo muito disso aí, Ariel. Então, assim, não retiro as minhas críticas pré-jogo. E é futebol, né? Na minha visão, o Avaí fez tudo errado e foi um dos melhores jogos que eu já fui na Ressacada, porque é futebol.
Sim, não, é assim, realmente a gente falou antes do jogo e eu também concordo. Essa Copa Santa Catarina teve duas ou três mudanças de rumo, né? Começou como um time que jogávamos que tinham jogado pouco ou não tinham jogado na Série B.
Os caras daqui entravam, né, Ariel? Pegava gente que entrava 20 minutos
e ia exatamente, jogava também. Depois já trocou para um time, lá foi o Marquinhos que foi lá em Lages, né? E ele confessando que nem tinha treinado com o time. E agora acho que finalmente, no terceiro rumo que tomaram, acho que finalmente agora sim. Era o que tinha que ser feito do começo, provavelmente, né? Dizer, ó, o time que vai jogar é esse, pronto. Treinar todo dia com o Larucchia e pronto. Mas bom, acho que dá tempo ainda, tomara que agora seja o rumo certo, dá tempo ainda de classificar, porque também concordo, a gente falou semana passada, não classificar seria um vexame para o Avaí, realmente. Então, dá tempo ainda, vamos ver, tomara que consiga os últimos dois jogos e, bom, depois começa outra competição, né? Aí já são quatro times, só um assim, final e de volta e depois as finais. Então, vamos ver, vamos esperar o que acontece. Mas, claramente, sim, indo ao ponto, o planejamento para mim não foi o melhor, concordo.
Não foi o melhor, e assim, o Avaí abriu mão da Copa Santa Catarina de forma inexplicável. E assim, e eu vejo também, eu acompanho outros programas ali da mídia tradicional e tudo. Eu achei que foi tratado com naturalidade o Avaí largar a Copa Santa Catarina. Não só por alguns segmentos da mídia, como alguns torcedores também, que achavam, não, tem que pensar na Série B e tal. Pô, olha só, é um campeonato vaziano, pô. Tem time aí que é com um jogador que joga futebol 7, pô. É, tem motorista de Uber jogando a Copa Santa Catarina. E aí o Avaí, com 34 contratações, com um orçamento desse tamanho, não consegue competir nesse campeonato. Assim, ó, eu acho que seria um vexame muito grande, muito grande. E o clássico, eu achei que aí agora, do jeito que o Avaí não projetou, foi feito de qualquer jeito, eu acho que sem querer, o Avaí conseguiu achar um rumo, como o Ariel falou. Na terceira tentativa, parece que engatou. Tá, e claro, o Figueirense poderia ter feito gol, tudo, mas também foi um risco que o Avaí correu. Porque se tivesse feito o mesmo grupo, eu acho que não tem problema nenhum levar duas competições junto. Por exemplo, o Palmeiras, eu não estou falando de qualidade, estou falando de número de jogadores. O Avaí fez 34 contratações e tem mais a gurizada da base. O Avaí deve ter rodado uns 50 jogadores esse ano, aproximadamente. Então, o Palmeiras do Filipão tinha dois times. Era o mesmo grupo, mas eram dois times. Um jogava Libertadores, o outro jogava o Brasileiro. Estou falando de quantidade, não de qualidade, tá? Então, era sempre os titulares de um campeonato, os titulares do outro eram reservas daquele. Ah, vai jogar o Brasileiro? Pessoal da Libertadores era banco. Vai jogar Libertadores? Pessoal do Brasileiro era banco. Por que que eu acho que o Avaí poderia ter feito isso? E, claro, passa por uma boa gestão de grupo, que eu acho que o Avaí não teve. Por que que o Avaí poderia fazer isso? Porque, pô, o jogo ali às vezes apertou. Pô, o técnico foi mudar aos 35, a primeira, uma mudança. Foi mudar depois aos 46, que o Modesto estava com cãibra, porque senão ele não mexeria. E depois aos 53, para matar tempo, ele botou o Diogo no lugar do Igor Dutra. Porque ele não tinha material humano no banco para trocar. E o jogo que o Joinville mostrou, como bem o Ariel colocou. Então isso é que não deram material humano para ele, pô. Então, para mim, é falta de planejamento e falta de gestão mesmo. E outra coisa também, porque nesse jogo poderia ter um Jean Kleber no banco para dar uma sustentação no meio, poderia ter o próprio Jael num jogo desse que o Avaí não estava precisando fazer gol, mas pô, tu tem um Jael como opção, um cara experiente no meio do monte de guri, no final do jogo, às vezes pode ajudar, se o Avaí precisasse fazer um gol, a gente não sabe a circunstância do jogo, daqui a pouco toma 1-0 do Figueirense, né, Ariel? Tá indo pra pressão ali aos 35 de segundo tempo, pô, tu vai ter um Jael ali, me ajuda, pô, jogou a mesma Série C que os caras, é o mesmo nível que eles estavam jogando, então poderia ajudar. E ao mesmo tempo, no profissional, que é um time que chora pedindo intensidade, a intensidade tá nesse time de baixo. Então acho que a gente montou dois times com fragilidades, né, que poderiam se completar, ou poderiam se ajudar um pouco. Essa é a minha visão. Então assim, deu certo, porque o Figueirense teve a bola do jogo ali para empatar, não empatou, beleza, a gurizada ganhou corpo e embalou. Agora, assim, classificando na Copa Santa Catarina e se livrando da Série B, aí a gente tem que olhar para a fase final da Copa Santa Catarina com outros olhos para conseguir essa vaga na Copa do Brasil, que vale muita grana. Então, isso é que eu achei estranho do Avaí, Ariel, assim, tratar a Copa Santa Catarina como pouca coisa quando vale muito dinheiro, né, Ariel?
Eu acho que, de repente, a diretoria confiou que com o time misto ia conseguir alguma coisa, mas eu acho que um time que não treina dificilmente depois em campo de certo. Mesmo sendo jogadores de maior qualidade, de maior nível, ou mais experientes, não dá. É preferível ter um time da base, mas que treine todo dia, e não um time de jogadores que não chegam junto, né? Mas também, voltando, né, ao ponto que era o clássico, tem um comentário aí do Adélio aqui no chat que também diz, também temos que considerar que clássico é um torneio em si mesmo, né? Então, foi para a gente foi quase como era um torneio, um campeonato. Esse jogo bastou. Agora tem que continuar a competição, mas esse jogo valia um campeonato para o Avaí, realmente.
É, e do jeito que a situação se desenhou, né, Ariel? Pô, ganhou esse clássico, né? Vai que ganha a Copa Santa Catarina. Pô, já dá uma alegria. Não cai na Série B. Olha, do que a gente estava ali, olhando para setembro ali. Vamos olhar para o mês passado, né?
Sim.
Olhando para setembro, pô, ou antes um pouco, né? Chegou a ser lanterna da Série B. Então, sim, aquele medo de ser rebaixado. Pô, daqui a pouco ganha um clássico do jeito que foi. Ganha a Copa Santa Catarina, não cai na B. A gente já passa o fim do ano.
Né, deixa ser um ano tão ruim para ser um ano regular, razoável, diríamos.
Se olhar não antes, bom, mas... se for falar só do resultado, vai falar, pô, o ano foi horrível, o centenário foi horrível. Sim. Mas dentro do que o centenário se desenhou, acaba tendo um final feliz, né? Assim, dos males o menor. Exatamente. Então, acho que tem que olhar para essa Copa Santa Catarina com bons olhos, tá? O Bruno Beirão diz que nós tivemos algumas chances também, escanteios bem batidos, chutes de fora de área, verdade, o Avaí finalizou bem, escanteio. E os escanteios bons, né, o Andrei.
Como bate, não tem um jogador no time principal que bata escanteio como o Andrei, é impressionante, todas as bolas fechadinhas, o goleiro, vão dois, três vezes que o goleiro tira para, não sei, o gol olímpico, nesse mesmo jogo o Figueirense teve uma cabeçada, não me lembro do que, acho que foi um zagueiro, que também quase gol, o goleiro do Figueirense palmou, os escanteios batidos pelo Andrei são excelentes, excelentes.
E aquela bola que, se não é gol do próprio Avaí, pode ser um gol contra, né?
Claro,
ela tem em direção ao gol.
Um rebote, qualquer coisa, claro.
Um rebote, exatamente. Tira do goleiro o gol. Não tem o que fazer.
Sim.
O Israel te pergunta aqui, Ariel. Ariel, Júnior Dutra ou Jael? Agora, os dois, já com a roupa, já,
pelo que,
calção, meião, pelo que fardadinho, ganhasse do Paroímpa. Quem que vai?
Pelo que entregaram prova aí. Prova a instituição, claramente, o Júnior Dutra, né? O Jael quase nem jogou, então, sem sombra de dúvida. Agora, se fosse jogador por jogador, Tem que ver a época, né? Os dois já estão grandes, os dois são maiores. Para são de 35 para cima, então é difícil fazer uma comparação hoje.
Só um parênteses, então. Vamos tentar objetivar um pouco mais a pergunta. 35 do segundo tempo, tu olha para o banco, tem o Júnior do hoje.
Hoje.
Dia 20 de outubro, tu olha para o Júnior Dutra e tu olha para o Jael. 35 do segundo tempo. Quem que vai para o jogo no teu time?
Como está o jogo?
Estamos perdendo de 1 a 0 em casa.
Eu boto o Jael hoje.
Eu boto o Jael também. Se a gente está ganhando...
Eu boto o Júnior Dutra.
Sabe muito, olha. Sabe muito. Jael, te respondemos da nossa forma. O Adélio fala do clássico, né, de ser um jogo à parte, ele tem razão. O Diego Canhete, falando de clássico, tô só esperando a hora que o Borges vai lembrar do gol decisivo de Pedro Castro. Estávamos lá, tava lá também, Nereu? 2020, né?
Estávamos aí.
Pô, golaço do Pedro Castro, golaço. Esse clássico foi muito legal também. Pô, e o Avaí tinha jogadores bons ali, né? O Jonathan ali ainda parecia que ia virar, né? Um 9 e aí não virou. Mas era uma dupla de volante aqui absurda, né? O Avaí jogou com um 3-4-3 com Bruno Silva e Pedro Castro. Meu Deus, isso era uma poesia. O José Arsênio, o que eu penso que ninguém do elenco principal, a não ser o Douglas goleiro, iria entregar tanta raça igual os jogadores do Sub-20. Eles já jogaram e não mostraram quase nada. Tinha jogador que tirava o pé. Não, o que a gente viu de vontade dos caras, assim, eu realmente não vi pro elenco principal do Avaí entregar ainda, tá? Foi um negócio, assim, incrível. Ariel, e o Ceará, Ariel? Temos um boletim aqui do nosso querido Vitor Zadrovski, do Corneta Avaí Podcast, que o Canhete mandou para nós aqui. Vou botar o boletim aqui do Vitor, rapidinho aqui, para a gente comentar sobre o jogo. Pode ser?
Ok.
Vamos lá, então.
Boa noite, nação havaiana. Um salve a todos do Corneta Avaí, aos membros e quem acompanha o programa. Victor Zadoski chegando com as novidades do Avaí. Nessa quinta-feira, o Leão fez o seu terceiro treino em preparação ao jogo contra o Ceará, válido pela 33ª rodada. O Avaí recebe o Ceará no próximo domingo, às 18 horas.
Aí,
e vamos trazer aí as novidades do Avaí, tanto quanto cartão, quanto na questão médica. O Avaí, que mais uma vez não tem ninguém suspenso por cartão, então na questão do cartão todos à disposição do Barroca, mas tem uma lista de pendurados que conta com Alan Costa, Andrei, Rafael Gava, Giovani, Igor Bom, Igor Inocêncio, Jean Kleber, Modesto, Thales e Wagninho.
Bastante gente.
Na questão médica, Douglas Bacelar retornou aos treinos e também o outro zagueiro que retornou mais aí ao período de transição é o Wellington, ele que está um bom tempo afastado. Ele e o Cazu seguem no processo
de transição. Nem lembrava do Wellington.
Giovani, que foi baixa no treino de ontem, estava fazendo um treino separado, um fortalecimento. Hoje voltou normalmente aos treinos. E aí tem as baixas de Eduardo, que tem a fascite plantar ainda incomodando. O meio-campista está sendo avaliado diariamente. Xavier e Leandro Carvalho com um retorno estimado de 10 a 14 dias. Então esses dois últimos não estarão à disposição do Barroca para o jogo diante do Ceará. O Eduardo dificilmente também deve estar à disposição do Barroca. Avaí e Ceará na ressacada no domingo às 18 horas. Leão precisando dos 3 pontos para se afastar aí de vez do Z4. Então se liga nessa aqui, esses são os desfalques e os retornos do Leão pro jogo diante do Vozão.
Porra, coisa linda, agradecer ao Vitor, né, Ariel, e ao Diego também, o pessoal do Corneta Podcast aí, por ter mandado esse maravilhoso boletim aí pra gente. E aí, Ariel, qual que é a tua expectativa pro Avaí? O Avaí não perde ninguém por suspensão, mas com muitos pendurados, né, e para uma sequência difícil que o Avaí tem fora de casa. Então, olhando agora, virando um pouco a chave aqui, falando do elenco principal, uma decisão, né, Ariel? O que tu esperas? Eu só espero um pouquinho mais de vontade dos caras, Ariel, só isso.
É, claramente é uma decisão, já tinha falado isso na última semana, depois do último jogo, da última vitória fora de casa, do último empate, desculpa, com Londrina. É uma decisão. O Avaí, a competição vai funilando, depois disso faltarão mais 5 rodadas, e o Avaí precisa claramente da vitória. Também tendo em consideração os placares que estão dando até agora, a Tombense ganhou 2-1 do Vila Nova. Então, ficou um pouco mais perto
esse
do Avaí,
né? Não esperava, tá, Ariel?
Não, eu também não. Eu achava a Chaton bem ser morta e não está morta, não. Está com 31 pontos, enquanto a Avaí está com 35. Se o Avaí perder, também se ficaria 4 pontos. Então, e hoje, um placar que é bom para o Avaí, o Sampaio Correia acaba de perder 1-0 para o Vitória. Então, isso seria um placar muito bom para o Avaí. Se o Avaí ganhasse, passaria 8 anos e o Sampaio Correa ficaria na 13ª posição. O que seria já um pouco Ituano... mais de gordurinha, né? Oito anos jogar na segunda-feira, ponte, né? Mas com a Ponte Preta. Então se mata entre eles. Aliás, um empate seria perfeito, né? Perfeito. O Avaí ganhando com o Ceará e oito anos e Ponte empatando, o Avaí se distanciaria, ficaria já com 4 times embaixo. Então seria uma posição bem mais confortável, né? É, o jogo é fundamental. O Avaí tem que ganhar. O Ceará está passeando na competição, não está jogando por nada, porque não está brigando nem por subir, nem por cair. Então, o que sim esperamos, que falamos antes no começo do programa, né? Que o time principal tenha visto esse jogo da base havaiana com o Figueirense e que seja com a mesma garra, a mesma disposição, né? Comendo grama, como fizeram os guris na última quarta-feira com o Figueirense. É um jogo fundamental para o Avaí para começar a desenhar um final de ano um pouco mais tranquilo do que vinha sendo até agora, né?
É, e o que tu falaste aqui é muito importante, né? O Avaí ganhando o jogo, ele bota 3 times entre ele e a zona de rebaixamento. Ele bota Sampaio, Correia, Ituano e Ponte Preta. Mais importante que a pontuação, né, Léo, é tu colocar 3 times ali entre tu e a zona, né? Porque aí tem que dar muita coisa errada para te entrar na zona, né? Tem que ser 4, 5 resultados combinados que te colocam na zona. Então, isso é um...
Além disso, depende dos placares dessa rodada, mas o ABC que perdeu poderia já estar rebaixado, matematicamente. É, então, tá, a rodada seguinte, o Avaí vai jogar lá em Natal com o ABC. Então, poderia estar jogando com um time já rebaixado. Sim. É, então, seria muito importante. Esses próximos 2 jogos são muito importantes. Se o Avaí pudesse tirar os 6 pontos, o que acho que não é impossível, né? Aí a situação mudaria muito já, né?
É, vamos ver que ABC que a gente vai encontrar lá, né? É, então, Ariel, a minha expectativa para o jogo é a mesma que a tua, assim. O que eu espero é que o Avaí entre em campo para jogar uma final, né? Então, é o mínimo que eu espero é a vontade que a gente viu no jogo de quarta-feira, porque o Ceará está passeando no campeonato, não sobe nem desce, tem poucos times passeando na Série B, e o Avaí teve um pouco de sorte, tá? Que o Avaí pegou o Londrina, que já estava ali, ainda tem uma possibilidade, mas já estava mais ou menos, pegou o Botafogo, que também está passeando no campeonato, pegou o Ceará, que está passeando no campeonato, e vai receber o CRB, que hoje está a 6 pontos do G4, só que quando o Avaí receber o CRB, mais para o fim da competição, também pode pegar o CRB de férias. Então a tabela do Avaí é boa pela situação dos adversários, mas se não colocar a faca entre os dentes, Ariel, não vai conseguir, né? Que a Série B a gente já viu que não sai resultado de graça, né, Ariel? Vai ter que ralar, vai ter que dar carrinho, né?
Exatamente, sim. Não, o jeito é esse. O jeito é esse. Mas a tabela é favorável para o Avaí. Tomara que esse elenco consiga aproveitar esse favorecimento que tem na tabela, né?
Coisa linda. O Bruno Martins aqui diz: boa noite, amigos. Sextou corretamente assistindo aos senhores. Então, Bruno, aproveitando tua mensagem, vamos sextar também, Ariel. Ariel?
Também.
Novamente, cara, muito obrigado por estar aqui conosco, né? E a gente compartilhar esse momento aí falando do Avaí, te desejar uma boa noite aí, um bom fim de semana e que essa semana feche com chave de ouro, né, Ariel, com uma vitória do Avaí no domingo. Boa noite, amigo.
Boa noite. É, tomara, como tu falasse, que domingo vou assistir o jogo muito expectante. Aqui não tem rodada no fim de semana, porque, como falei, tem eleições na Argentina, então não tem futebol argentino.
Apura assim rápido que... aí, Ariel. Como é que é? Urna eletrônica? Como é que é?
Não, aqui não. É o sistema ainda antigo, com papeleta, né? Não é rápido, não. Demora. Até por isso eu posso assistir tranquilo o jogo da veia às 6 da tarde, que é a hora que fecha as eleições. Mas não vai ter nenhum resultado da seleção, pelo menos até as 10, 11 da noite. Então dá para assistir tranquilo o jogo da Avaí, comentários e depois pegar a TV para botar a TV para ver como saiu a eleição. Então vou assistir não a Avaí, senão que como não tem nada de futebol, provavelmente tente assistir mais jogos, né, da rodada, da Série B, da Série A. Assim que nada, esperemos que seja um fim de semana bom. Para dar uma sequência, né? Já o Avaí vem de uma vitória fora, depois vem um empate que não foi de todo ruim com Londrina, essa vitória na Copa Santa Catarina, tomara consiga engatar uma série de vitórias para afastar definitivamente o fantasma da Série C, onde, abro um parênteses, nossos rivais do outro dia estão, que quase caem para D, mas eles estão na C, então, sim, nós esquecer essa categoria, que a Avaí, diga-se de passagem, não visita essa Série C desde o ano 1998. Nossos Isso. rivais do outro lado da ponte já estão mais acostumados. Nos últimos anos eles estão jogando aí direto, então. Que eles continuem aí, a gente continue na ver, com as expectativas de ir para... Assim que tomara que consigam ganhar uma sequência de vitórias, é um jogo muito importante. Novamente, a torcida do Avaí demonstrou que se uma quarta-feira, às 8 da noite, conseguiu botar 7 mil pessoas, um domingo às 6 da tarde. Tá? Esquecemos, praia, não vai ter praia, está chovendo, está feio.
Não vai ter.
Então,
daí já que... bem fim de tarde, vai ter
fim de tarde, você, que consigamos votar outros 7 mil, 8 mil, né, para apoiar esse time que precisa de apoio e conseguir uma vitória com o Ceará, que seria muito importante para nós. Assim que nada, muito obrigado, como sempre, te agradeço, como sempre, a oportunidade de falar da minha paixão, que é o Avaí Futebol Clube, e nessa oportunidade com uma felicidade muito grande. A gente bateu assim umas conversas no backstage. Eu saí a curtir na quarta-feira, saí com Felipe Caixa, que está aqui, Felipe Pompeu, que está aqui em Buenos Aires. Fomos a beber uma cervejinha e depois eu continuo uma ronda por bares, aí fechando os barzinhos. Assim que muito feliz com essa vitória do Avaí e, bom, tomara que as coisas continuem bem para o nosso time.
Pô, coisa boa, Ariel. Eu que te agradeço sempre essa nosso bate-bola aqui, é muito bacana para falar do Avaí. E do jogo de domingo, eu acho que esse jogo de quarta virou a chave para a torcida. Porque, pelo menos, eu estou muito mais empolgado pro restante do Avaí na Série B, e espero não me decepcionar, pelo que eu vi na quarta. Porque o clima depois do Londrina era muito ruim. Porque, pô, acho que o que mais irrita a torcida do Avaí é a falta de vontade, né, Ariel? E, então, assim, time ruim, pô, a gente teve aos montes, né? Então, o time ruim nunca foi problema pra gente, desde que os caras, né, entreguem tudo em campo. Agora, pô, cara, quando tu vê que os caras estão trotando, aquilo ali pra nós é a pior coisa que tem. E esse time de quarta-feira entregou completamente ao contrário, entregou tudo que a gente gosta de ver. Então, acho que mudou o ânimo, tá? Pode ver, eu acho que esse jogo de quarta aí botou pelo menos aí mais umas 4 mil pessoas no jogo de domingo.
Tomara assim seja. Mando um abraço aí para todo mundo. Um abraço para o pessoal da Cachoeira, para o André Tarnowski, que mandou uma mensagem e passou meio por alto, mas para o André, que sempre nos acompanha. E para a minha família, a Florência, né, que me ajuda com a iluminação sempre. Assim que nada, um abraço para todo mundo e boa semana, bom fim de semana e boa semana para todo mundo.
É isso aí, Ariel. Desejo também um abraço para o pessoal do chat aqui, que participou bastante. E desejar um abraço para todo mundo aí, bom fim de semana. Logo mais o programa estará nas plataformas de podcast aí, pessoal que não pôde acompanhar. E voltaremos aí no próximo jogo fora de casa do Avaí. Valeu, pessoal. Uma boa noite para vocês aí, um bom fim de semana e até a próxima.